Lagoa Esporte Clube. Olha que dá gosto de falar do Lagoa, porque a gente percebe que estamos vivendo um momento extraordinário, né? Depois de tudo que o Lagoa, o futebol passou, o futsal em especial, com pandemia, com parada, nós estamos aí, primeiro, retomando as categorias de base que a garotada não aguentava mais esperar por esse momento. E o Lagoa fazendo uma campanha que é digna de reconhecimento, porque a gente sabe tudo que os clubes estão passando. E avançamos de novo, estamos dando mais um passo bem significativo e já estamos aí, se você olhar para o percentual de campanha, você vai analisar que nós estamos com uma campanha assim bem invejável. Tem muita gente que investiu e que tem uma trajetória grande na Liga 1 e que está ficando para trás. Presidente Davidson Vigo, como é que vai, presidente? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, amigo Walter. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Vamos bem, hein? Satisfação mais uma vez na emissora.
Igualmente. Walter, como é que estamos? Tudo bem? Bom dia, Walter.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Davidson. Uma satisfação estar conversando com vocês aí sobre o Lagoa.
É, um momento diferenciado, né, Walter, se for ver. É, com dificuldades, com superação, reconhecendo os adversários que o Lagoa tem enfrentado. Dois grandes jogos, decisão e prorrogação, torcedor eufórico. Tá tudo certo, né, Walter?
Tudo certo. E você mesmo abriu aí a reportagem, colocando a situação da pandemia, né? E neste momento aí a gente tá bem tranquilo, que a nossa decisão foi assertiva, no sentido de que aí o Edevson, aí no início do ano, trabalhou pesado para convencer a direção, os conselheiros, para que a gente apostasse no time adulto, né, Paulo?
Verdade.
E a gente apostou com tudo no time adulto aí.
Valeu a pena.
Valeu a pena, né? E a gente sempre questionou assim, bom, essa pandemia vai passar. E no momento em que passar, se nós não dar continuidade ao nosso trabalho, certo? O que, que nós vamos oferecer à comunidade? Então, isso prova que a gente foi assertivo nisso e está aí os resultados que a gente vem colhendo nesses últimos jogos.
Evidentemente que a gente sempre tem aquela expectativa de como vai ser e tal. E estamos vivendo um tempo bem diferenciado, né, Deus? Conseguimos retomar com o torcedor no ginásio, a classificação está vindo, já estamos numa próxima fase. Está dentro do cronograma preparado por vocês, Edeus?
Eu acredito que sim, né? Eu acho que nós conseguimos já chegar aos nossos principais objetivos, até mais. A gente até conversava algumas vezes, o Walter e eu sempre estamos conversando muito toda semana sobre o projeto, sobre o que fazer, sobre o que acertar, sobre o que pagar, o que falta, o que tem que buscar. Então é um trabalho junto com nossos demais dirigentes, é claro. Falo na pessoa do Walter, que é o que eu tenho mais contato no dia a dia, mas a gente tem mais o Nino, mais a Fran, mais o Júnior. São pessoas aí que estão sempre no dia a dia, o Nelson um pouquinho mais distante, o próprio Ivan, devido aos problemas de saúde ali, mas a gente sempre tem essa turma que a gente está conversando. O Zuto também é um cara que nos ajuda por fora, para não esquecer ninguém da turma que está trabalhando, mas são pessoas que a gente está sempre, toda semana, trocando ideias. Fizemos um cronograma desde o início do ano passado, bem como o Walter colocou, num período tão difícil, né? Nós vindo da pandemia, já foi difícil manter em 2020 a equipe, pensar em 2021, o que seria. Até chegamos a cogitar a primeira hipótese de fazer uma equipe bem modesta, né, que só brigasse justamente para não cair, e a gente conseguiu aos poucos, como o Walter falou, eu insisti bastante, mas tem o dedo de todos, principal ponto dos patrocinadores, né, que confiaram nesse trabalho e apostaram, né, acho que eu puxei a frente, mas tem um projeto todo nas costas, né,
grande que
a turma confia, e isso é importante. Eu acho que essa confiança, e daí, claro, hoje você chegar e dizer, ó, atingimos os principais objetivos que tínhamos para o ano. É claro que agora você começa a sonhar sempre mais, né, Paulo? Você olha ali, tu olha que tu tá perto, tu sempre quer alguma coisa a mais.
Ainda,
né?
Mais quando você é o adversário que tem pela frente, tem Agostinho, né?
O adversário de camiseta, de tradição, onde que a gente já, 2019, conseguiu vencê-los, então, e tem uma rivalidade, né? Eu acho que hoje...
É inegável.
O Horizontino e Lagoa passou a rivalidade até do próprio Passo Fundo e Lagoa, que a gente tinha, né? Acho que é uma... É uma rivalidade grande, a torcida, as duas torcidas se cutucando, se provocando, mas sendo uma rivalidade sadia, acho que resolvido dentro de quadra, isso é gostoso, né? Isso é gratificante. Acho que não poderia ser diferente, duas equipes muito equilibradas, tá, Paulo? Isso hoje a gente vem dizer, acho que o investimento do Horizontina para a última fase do campeonato investiu bem, né? Acredito que até investiu um pouco mais que nós financeiramente, mas acredito que as duas equipes são muito equilibradas tecnicamente, taticamente.
Vamos por parte, tá certo que a Horizontina, independente do que acontecer em relação àquele confronto que foi interrompido entre Guarani, Espumoso e o time de Marau, presidente?
Sim, tá certo, é nós e Horizontina. É o único jogo confirmado, oficializado, já pela tabela, que não tem como modificar, é Horizontina e Lagoa.
Não vai mudar.
Não vai mudar. Horizontina é quarto colocado, nós somos quinto. Ficou aquele gostinho do golzinho nosso, né?
Faltou o gol no tempo normal.
No tempo normal, que inverteria o mando, né? Seria o último em Lagoa Vermelha, só para ver. Como ter as importâncias, mas nós íamos comentando que também a equipe que vence o primeiro jogo joga uma responsabilidade enorme para o adversário. Transfer. Então nós também temos esse lado, eu acho que temos que trabalhar muito para fazer nosso dever de casa.
Uma coisa boa que aconteceu, Walter, é que o jogo não acontecerá nesse final de semana, porque seria um transtorno tremendo aí, né?
Sem dúvida, né, Paulo, isso... Como você diz, do útil ao agradável, né? Então deu tudo certo aí, foi mudada a tabela. E então nos proporciona agora jogar no nosso ginásio, porque senão possivelmente não poderia jogar aqui. E agora é trabalhar, como o Edevson colocou aí, é uma equipe muito forte, né? Fazer o dever de casa, ganhar essa partida agora, para depois ir definir lá em Horizontina. E tenho certeza que, tanto aqui como lá, né, o jogo vai ser muito pegado, muito bonito, muito cauteloso, né? Cada um vai analisar todos os movimentos, não pode errar. Essa é a grande chave do negócio, né?
E as datas já estão confirmadas?
A princípio não, por causa que sai agora, quinta-feira, o julgamento do jogo de Espumoso e Marau. A tendência é que seja no próximo sábado, né? O jogo em Lagoa Vermelha, a tendência. O que pode acontecer? Pode acontecer que uma das equipes julgadas venha a recorrer do que aconteça. E isso pode acarretar em um travamento maior. Então a gente tem esse medo, tem esse receio, não depende de nós clubes. Acredito sim que vai ter um jogo... um término do jogo deles lá num campo neutro, numa quadra neutra.
Como aconteceu com o Lagoa e o Horizonte.
Isso. Acredito que seja por esse viés que vá, porque tu acaba, queira ou não, vamos assim, punindo a equipe que fez, né, o erro. Só que tem também um questionamento por causa que o juiz queria terminar a partida e foi Marau que se recusou a jogar. Então é diferente daqui de Lagoa Vermelha. Aqui em Lagoa Vermelha a arbitragem proibiu nós de jogar.
Certo.
Até nós estamos colocamos ontem numa entrevista também que só para ver os pesos disso, porque em Lagoa Vermelha não houve agressão à arbitragem. Não houve agressão de atletas, não houve nada. Houve um tumulto que aconteceu na arquibancada, que foi contido e foi retirado as pessoas que tinham feito. E a arbitragem cancelou, que é o órgão máximo da partida, cancelou a partida.
Que lá, é quem pode cancelar.
Que é quem pode. Lá, arbitra, bateram no delegado da arbitragem, no cara mais importante do jogo.
Deixaram caído na
deixaram, quadra. E a arbitragem quis continuar o jogo. Então, só para ver como isso tem pesos diferentes, né? E, claro, é uma queixa que a gente fica, porque... Queira ou não, tirou a final de Lagoa Vermelha, graças a Deus somos campeões, mas tirou uma final aqui em Lagoa Vermelha, onde acredito que nós seríamos campeões dentro de casa com o nosso torcedor. Mas tudo bem, passou.
É um sentimento.
Fica o sentimento. E fica também uma certa crítica ao pessoal da Liga para eles também colocarem um segmento e manterem, né? Eu acho que uma forma de conduta, digamos assim. Né? Agora, acredito, é uma agressão. Pode o TJD até punir o Guarani, expulsar da competição, porque houve um caso parecido em 2017 com o Passo Fundo, onde houve agressões, lembra dos seguranças do Passo Fundo.
Exatamente.
Com os jogadores, e punir o Passo Fundo, eliminaram da competição naquele ano. Então eu não estou dizendo, querendo que aconteça isso de jeito nenhum, não queria estar na pele do tribunal, mas pode ter
não
várias punições.
Esse tipo de atitude.
A gente é contra isso. E acho que Lagoa Vermelha está dando exemplo. Vamos aproveitar, verdade, o gancho, né, Paulo? Nós estamos dando exemplo de torcida.
até tô sendo às vezes até muito cobrado na rua, porque o pessoal diz, Biden, eu não posso nem levantar na arquibancada, vocês estão dando mijada para sentar. Né? Então o que que a gente...
Mas é o cuidado. Isso é
o que
cuidado.
Que a gente... É um protocolo que a gente, junto com o pessoal da brigada e o pessoal da prefeitura, nós ficamos orientados e colocamos no compromisso de não deixar o torcedor ficar na tela, ficar discutindo ali na tela, ou até daqui a pouco, ah, eu não vou jogar nada. Cara, numa atenção, tu tá discutindo com alguém, tu se estressa, tu pode jogar um copo d'água dentro da quadra, um copo de cerveja, indiferente do que for, e o clube vai ser punido. É certo que o clube vai ser punido, e quem responde é nós, né, Paulo? Aí que tá, o torcedor tem que entender que a punição vem ao clube, não vem ao torcedor em si, vem ao clube. Então é ruim, eu sei que é pressão, eu sei que eles dão vontade de ir na tela, até por alguns erros que acontecem no jogo, ou por alguns atletas que se passam, ou para a própria torcida, não é nem torcida visitante, é a direção que vem, que o pessoal, na hora do momento, os nervos estão à flor da pele.
É verdade.
Então a gente tem que evitar de tu se aproximar o mais perto dos jogadores ou da arbitragem. É, isso aí é um protocolo de segurança que a brigada nos pede, mas acho que todos os clubes teriam de ter isso.
É verdade.
Né? Agora a gente vai citar, eu sei agora, a gente vai em Horizontina, e eu sei que lá é diferente, eu sei lá que o torcedor sobe na tela, eu sei que ele sobe na grade, infelizmente alguns torcedores já gospem nos jogadores nossos, infelizmente isso acontece, mas eu vou dizer que nós vamos fazer igual? Não, nós não vamos fazer igual, eu acho que a direção de cada clube tem que corrigir esses erros, tem que cobrar do torcedor que ele tem que gritar, ele pode xingar? Pode, futebol é isso, acontece xingamentos, mas é até aí, eu acho que aí é o limite, tu tem o limite. A levantar na arquibancada, nosso torcedor levantou, nosso torcedor torceu, a nossa organizada caminhou ali, desfilou no corredor, tudo isso pode, a gente
bonito,
não disse,
né?
Foi bonito. A gente não disse que não pode fazer isso. Então eu acho que tudo pode, a pressão ela pode vir da maneira correta. E eu acho que o nosso torcedor foi, acho que vamos puxar o gancho, foi um sexto jogador nessa partida. Né? Porque foi decisivo a modificação, ao empenho da equipe, essa vibração do torcedor, e não pode ser diferente agora.
Walter, é isso. Até aqui está valendo demais o que foi feito, o que se conquistou. Mas é evidente que se quer mais quando chega aqui. Então a expectativa ela é grande, a mobilização precisa ser maior ainda agora, né, Walter?
Com certeza. Aí esperamos aí a definição da data do jogo e aí a gente está vendo também, né, deve-se para trabalhar aí a possibilidade de aumentar mais uns 100 torcedores aí, esse é o objetivo.
Seria interessante.
E
né?
A torcida fez seu papel, estava muito bonito, né, vibrou, cantou, pulou e de fato foi a primeira vez esse ano que a gente viu essa mobilização total da torcida com um ânimo diferente, uma visão... Né, de o quanto representa uma partida no seu lazer no final de semana. E o quanto representa essa força positiva para o jogador que está ali dentro da quadra, a motivação que traz. Então foi perfeito. E a gente também aí espera vencer, com certeza, a Horizontina. E vamos passo a passo. Acho que o primeiro passo é ganhar aqui e depois resolver definir lá em Horizontina. Então estamos confiantes nesse trabalho.
E agora, Edeivson, a gente sabe que já está tudo começando a andar em conjunto, né? As categorias de base, a gente sabe que está sendo muito importante essa caminhada com os patrocinadores, com os parceiros, porque vocês, estão retomando, né, no final do ano algumas atividades, mas já tem que estar pensando em 2022.
Perfeito, Paulo. A gente já está pensando muito em 2022. Até a gente logo vai ter uma apresentação aí com o nosso conselho, com os principais patrocinadores. A gente vai fazer uma, vamos dizer assim, uma apresentação, uma prestação de contas do ano e uma projeção para 2022. Então, por quê? Porque a gente já precisa disso, sim. A gente já precisa conversar o que é o projeto de 2022, quais são os objetivos do clube, o que o clube quer chegar para 2022, aonde quer chegar. Queira ou não, os próprios atletas da equipe principal, chega final do ano, eles já estão com propostas, tem que entender se vão renovar, se não vão, se o clube vai buscar novos, se o clube tem possibilidade de novos reforços ou de manter os que tem. Tudo isso a gente depende dessas conversas com nossos patrocinadores, com o poder público, com o que já existe no clube, né? A gente tem que pelo menos manter o que já existe no clube e buscar sempre algo a mais. Isso todo ano é um trabalho rigoroso, né? A gente também tem o período agora da eleição, que a gente vai atualizar a eleição agora final do ano, né? O quadro da eletivo aí do clube. Então a gente tem muitas coisas para definir, Paulo. A ideia das categorias de base, sim, é de nós continuarmos a nível direto, nós não parar janeiro e fevereiro, como era todos os outros anos, que a gente voltava em março. Sim. A ideia é começar agora em novembro e dar seguimento e vai direto até pelo período que a gente ficou, né, um ano e meio, quase dois anos aí fora. Então é a maneira da gente contribuir também, da nossa parte, mantendo essas crianças no período das férias, né? Que até acredito até que vai ser muito bom, porque a gente nunca teve... Vai ter agora esse feedback de como vai ser as crianças quando estão em casa. É. Claro que alguns vão viajar, mas não vão os dois meses. Então, a maioria das crianças estão aí. Acredito até que vai aumentar o número de crianças nesse período.
Eu sei, Walter, que você e o Edeilson estão sempre ali em contato com a comissão técnica, no vestiário, conversando com o grupo. Falando assim do time em si, vai estar à disposição 100% para o jogo contra o Horizontino?
Hoje nós estamos com o Alexandre, que ainda está com um problema no joelho, vai que a gente está tratando, tem um tempo a mais para se recuperar. O Vini voltou de lesão, a princípio não está sentindo.
Já estava no banco.
Já estava no banco, se precisasse para o jogo iria, né? Estava com desconforto, mas já está praticamente curado. Então,
acho que bom que o Yuri está numa fase...
O Yuri está, graças a Deus, né? No momento certo, né?
Cresceu muito, né? O Yuri na hora daqui.
O Yuri ele é muito equilibrado, né? Um goleiro bem estável, com poucos erros, né? Tu pode ver, durante o ano ele tem poucos erros, que é difícil, né? Manter isso durante o ano. E ele está num momento agora, melhor ainda, que é um momento aquele que o goleiro está na fase boa, né? Que o cara diz. E para Nis isso é fundamental. O próprio Vini, né? Às vezes que entrou também, acho que
muito bem,
né? Mostrou. E nós estamos com os dois goleiros da base. O Hélio está voltando, também é uma notícia boa. O Hélio, guri 16 anos, que é da nossa base. Ele não precisou fazer uma cirurgia de joelho, mas ele está há quase 4 meses sendo tratado.
O Ronaldinho também ficou no banco.
O Ronaldinho é do sub-20, já atuou também no time adulto. Então, assim, é legal. Acho que isso é uma projeção que vem dos anos aí, que a gente vem colhendo alguns frutos, né? Já. Né? E como eu falei, poderia ter mais, alguns estão para fora, né? Não estão em Lagoa Vermelha, que é o caso, sempre eu cito, do Gregory e do Murilo, que estão na CBF, né? Que são dois guris que se tivessem aí estariam treinando com adulto também.
Certeza.
Né? Então, a gente sabe que é o caminho, né, Paulo? Eu acho que a gente está num caminho legal, acho que as bases agora é um processo, ó, de ver realmente os encaixes, quantos alunos vamos ter. Nós estamos com a ideia de ter turmas de 25 a 30 alunos no máximo, então tem que ver. A princípio tinha quase uns 300 alunos inscritos para o futsal, mas a gente sabe que se todos resolverem vir, passa de 500. Então é um trabalho que a gente vai ter que remodelar. Todos trocando de categoria também, né, Paulo? Tem esse processo, isso. Por causa que eles têm dois meses só numa categoria e já trocam, em janeiro já troca a categoria. Então tem mais esse processo. Então realmente esse novembro e dezembro para nós são de ajustes, né?
Walter e Edeilson, é cedo para falar de ingresso ou não?
Olha, a gente pode falar que pelo menos 100 ingressos terá à disposição. Isso acho que é o que a gente pode falar nesse momento, que 100 ingressos a gente terá para o nosso torcedor. Então, como o Walter já colocou, a gente está na busca de pelo menos aumentar em uns 10%, ver se é possível, se tem essa possibilidade.
Não vai burocratizar mais ainda e talvez atrapalhar em relação de mexer esse plano. Né?
Porque tem também, passou de 400, isso, né? E um quebrado já tem uma burocracia na questão das carteirinhas, pedir a vacinação, a carteirinha se teve as duas doses, então certo. Tem que ver tudo isso, tem que ver o sistema das crianças ainda que não foram vacinadas, se elas podem entrar ou não podem. Então tem um mundo de coisas que a gente tem que analisar. Se é viável, não só a questão de aumentar o número, mas viável é o nosso próprio torcedor no contexto geral.
Ótimo. Gente, obrigado, parabéns pelo trabalho até aqui. Nós acreditamos muito e vamos mais além. Acreditamos muito em dois grandes jogos contra o Horizontino, porque a gente conhece, antes de mais nada, o potencial desse grupo. Que grupo bem sério, bem capaz, bem... sabe, esse grupo sabe o que quer. Né? Não é um grupo que está aqui a passeio. Eles têm um compromisso com essa comunidade. Isso é importante, né, Walter?
Sem dúvida nenhuma. Deve-se o nervosismo do time jogar em Lagoa Vermelha nos minutos iniciais. Tivemos alguns momentos, alguns jogos aí que não foram positivos, né? Então há uma pressão. E isso foi vencido nesse último jogo. Né? Então o controle está muito, muito bem encaminhado a esse trabalho interno que foi feito.
Obrigadão.
Obrigado, bom trabalho. Paulo Silva. Obrigado.
Valeu. Edeilson, obrigado também. e vamos aguardar as datas aqui.
Isso aí, obrigado, Paulo, mais uma vez, abraço a todos e obrigado a todo mundo que colabora com o Lagoa Esporte Clube.
O Edeilson Vigo e o Walter Oliveira falando, o Walter da Silva falando sobre essa questão das datas, gente. Aguardem, nós estaremos divulgando. O certo é que o Lagoa vai ter pela frente a equipe do Horizontina e outra coisa certa é que nós teremos dois grandes jogos. Então, acompanhe a nossa programação. Vem aí o Hoje na História.
Hoje na História.
27 de outubro, na história, em 1892, nasce o escritor Graciliano Ramos. 1912, é inaugurado o bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. 1935, nasce o cartunista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. 1945, nasce o ex-presidente